Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Skin the Game. Esse programa da Nord, a gente fala geralmente sobre convicções de investimento. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. A gente tem o privilégio de ter aqui no Brasil o Roberto Lee, que é o fundador da Avenue. Então a gente vai falar um pouco sobre como o mercado, né, está se movendo e se desenvolvendo no sentido de os investidores poderem estar investindo mais lá fora. Vou falar aqui brevemente sobre o currículo do Lee, para quem por acaso ainda não conhece, mas o Lee está no mercado aí desde antes dos 2000 já, né? Entrega um pouco a idade. O pessoal não gosta que eu falo, né, do tempo de experiência, mas o Lee foi fundador da WinTrade lá em 2005. Depois de vender a WinTrade, ele foi CEO da Clear, né, que foi vendida depois para a XP, onde ele ficou até 2017. E em 2018 fundou a Avenue. Né, começou, o projeto começou até um pouquinho antes, demorou para sair ali, que demora tudo para fazer, né, corretora é difícil de fazer. Enfim, uma das principais plataformas hoje de investimento para brasileiros fora do Brasil, chegando já na marca de 1 milhão de clientes, está perto disso, mais de 4 bi em custódia. Então, Lee, tudo bem?
Não, obrigado pelo convite. Aqui em São Paulo, estou achando ótimo visitar aqui. Né? Eu visitei a última vez a Nord faz o quê? Uns 3 anos.
A gente ainda estava num coworking.
Delícia ver como está crescendo. Né?
Legal. Para me ajudar aqui nas perguntas também está o Caio, nosso sócio, também que trabalha junto comigo lá na Wealth. E aí, Caio, tudo bem?
Tudo bem com vocês.
O Caio trouxe ele para fazer as perguntas também, porque o Caio, dentro da nossa área da Wealth, é quem cuida das contas internacionais e a gente acaba usando muito a Avenue como nossa parceira, né, para fazer a alocação dos nossos clientes.
Nossos parceiros aqui, preferenciais. A gente acaba aprendendo muito mais com vocês, acho que o contrário.
Com, né, as nossas solicitações, né?
E a gente falou que é muito legal, a gente conversou com o Lee e com a turma da Avenue recentemente. A gente vai crescendo junto com eles. Uhum. Então, acho que essa evolução que a Avenue teve e a gente, como Nord Wealth, é muito positiva, que a gente vai contribuindo e corroborando aqui com construções sempre em conjunto.
E isso é uma coisa nova no mercado, porque mercado financeiro, distribuição de investimentos, sempre foi um negócio de corretora, né, que controlava produtos e a distribuição. E hoje você tem essa rede de assessoria, em consultoria com o cliente final, muito mais próxima e que guia hoje o desenvolvimento do produto. Então é um jeito novo de trabalhar e muito mais interessante.
Sim. Lee, queria que você começasse a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Tá. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, pessoal. Então vocês podem mandar perguntas aqui. Você que é cliente da Avenue ou quer ser cliente da Avenue ou cliente de outra plataforma e quer botar aqui o Lee no corner perguntando por que ele deve abrir conta na Avenue. Então fiquem à vontade. A gente está aqui no chat, eu vou acompanhando vocês. Tá? Lee, queria que você comentasse um pouco de como que você vê essa transformação da indústria no Brasil, né? Então, até, sei lá, 5, 6 anos atrás, era muito difícil para um brasileiro investir lá fora, ele precisava ter muitos recursos. Aliás, os produtos naquela época eram um pouco sofisticados, era um atendimento essencialmente ali offline, né, dá para dizer assim. A Avenue, ela disrupta esse mercado, oferecendo uma solução de investimento para brasileiros a partir de, né, $100, dá para dizer, ou $0, dá para abrir uma conta. Como é que você vê essa transformação desses últimos anos, desde a criação da Avenue, e principalmente como é que você vê daqui para frente?
Tá bom, acho que deixa eu voltar um pouquinho e falar um pouquinho, assim, por que teve essa ideia de Avenue, né? E acho que não é uma grande ideia, sim uma necessidade da indústria. Eu acho que a corretora, né, o mundo de investimentos como a gente conhece hoje, com distribuição, né, com consultorias independentes, mais próximas do cliente, de fato aconteceu de 2012 para frente. Antes disso, assim, o brasileiro investia em produtos bancários, poupança e CDB, assim, e that's it. Né? Essa distribuição nova, independente, de novo, mais próxima de cliente, é algo mais recente que tem no mercado. E o que a gente viu, né, é um crescimento enorme em 2012, 2013, 2014, de brasileiros saindo desses produtos menos sofisticados para fundos, para títulos incentivados, para renda variável. Né? E a gente viu um juro cair no Brasil, pô, de patamares acima de 10, indo lá buscar 2, 2,5. Né? O que aconteceu nesse período de 2012 até mais ou menos 2016, 2017, é que todo mundo estava muito feliz, assim, né? Porque você via a indústria de fundos florescendo, né? Os bancos pequenos e médios conseguindo captar, né? Ou seja, começou a ter FGC, né? Começando a captar de forma, assim, muito mais ampla, né? Tem aquele boom de LCIs, de LCAs, né? Então, assim, nasceu uma indústria nova. A verdade é que todo mundo muito feliz com muitos novos clientes, então eu sou muito feliz com muitos novos recursos financeiros indo para lá, mas no final desse ciclo, a gente começou a entender assim, putz, não tem tanto produto para acomodar a liquidez brasileira. Porque o Brasil engana a gente, assim, porque ele é um país muito, não é um país rico, né? Mas como ele é muito grande em geografia, em quantidade de gente, ele tem muito capital, tem muito dinheiro. E a verdade é que quando o juro cai e você precisa alocar em outros produtos além de... O juro lá em cima até a poupança funciona, né? Mas quando você começa a cair, você precisa alocar em outros produtos, a verdade é que a gente não consegue acomodar. Então o que a gente viu? No meio dessa trajetória de queda de juro, todos os fundos, aqueles flagships, né, fecharam para captação. Né? Então assim, pô, cai de 6, 7, fechou. Não tenho mais onde alocar. Né? Os bancos pequenos e médios estavam tão abundantemente... com funder, começaram a captar muito menos ou pagar muito menos na captação, que acabou o produto. Então lá para 2016, final de 2016, começo de 2017, a gente tirava uma foto da indústria, assim, da alocação, onde o brasileiro está alocado, você via ali e a clássica da alocação, né? Preservação de capital, renda e growth. Uhum. Você via assim, uma explosão de tesouro direto, que é ótimo, mas com tamanho assim, muito assimétrico de onde deveria estar, né? Deixa eu voltar assim, o private, quando começou a cair, os clientes com mais bolso começaram a pegar todos os produtos, né? Então você vai alocar para quem? Você vai alocar com quem tem mais bolso. Então o cliente médio, né, aquele que tem, sei lá, abaixo de R$1 milhão de aplicação líquida, começou a ficar muito preso nesses produtos de renda, fica muito, muito básicos, voltando para aquela quase estrutura de, bom, melhor que poupança, mas uhum, quase aquela estrutura inicial que a gente estava encarando, e o juro caindo, então aquilo não acomoda mais uma alocação eficiente. Um miolo ali desses produtos, né, de renda, os fundos, né, totalmente fechados, inexistentes, e uma explosão de produtos de risco. Então, fundos de small cap com um patrimônio completamente fora de onde deveria estar, né, nasceram ali as notas estruturadas, né, os COIs. Então, produtos de muito risco, que são ótimos de ter, mas numa proporção completamente maluca nas carteiras. Então, a indústria começa a olhar assim em 2016, 2017 e fala, temos um problema aqui. E é um problema de alocação. Será que a gente bateu no teto? Não tem mais produto. E para mim ficou muito claro, assim, né? Ou a gente acessa o mercado internacional, agora de verdade, ou a indústria, de novo, assim, bateu no teto, não tem mais tamanho, não consegue mais acomodar. E aí começa a jornada de indústria, né? De como é que vamos acessar esse mercado internacional para encontrar capacity, né? Para encontrar produtos bons para fazer alocação. E aí vem uma jornada de um monte de descobertas. Né, tem várias maneiras de fazer isso. Você pode acessar o mercado internacional importando este mercado, né, então você traz feeder funds, você tem os BDRs, uhum, ou você pode acessar esse mercado internacional através de forma direta, que é onde a gente sempre colocou as nossas fichas. E a história aqui se repete, né? Essa jornada da descoberta da, que a gente fala da internacionalização, ela também aconteceu no mercado local, né? Lembra assim, tem pouco tempo atrás, 15 anos atrás, você falava assim, poxa, vou investir fora da poupança. Tá doido, né? Tipo, é muito arriscado. Eu vou investir através de uma plataforma independente. No imaginário popular, aquilo era embutir risco. Na hora que você foi fazendo... Né, e, by the way, eu tenho um produto aqui, um fundo de investimento que vai te ajudar a investir na Petrobras, se você quiser. Uhum. E você nem precisa sair desse ambiente onde você está com o seu patrimônio. Essas histórias vão se repetindo. O investimento direto sempre ganha. Então a gente viu nascer esse mundo de assessoria, o crescimento que ele teve. Agora no mercado internacional é mais parecido, você pode fazer uma importação desses produtos para o ambiente que o cliente já conhece, então os BDRs, os feeder funds, ou criar uma expansão do sistema financeiro para fora, conectando o cliente direto no maior mercado financeiro do mundo. Aí a gente tomou essa direção um pouquinho diferente do que a indústria estava tomando lá em 2018, né, onde, de novo, acho que a grande aposta foi em importar esse mercado. Então as notas estruturadas, os COIs, né, começaram para valer tendo COI de Apple, né, COI de sei lá, S&P.
Sim.
A gente viu...
Bolsa Americana.
Lembra aqueles fundos para comprar Petrobras?
Sim.
A gente vê o fundo para comprar ação da XP.
Sim.
O fundo para comprar ação de um, assim, um fundo monoproduto. Né? Então, de novo, as histórias repetindo e a nossa aposta ainda, que ela também vai se repetir na forma da estrutura direta. Agora, para você montar essa estrutura direta, requer um trabalho de instituição financeira. Aí, vamos lá, pastinha debaixo do braço, uhum, faz as malas, mudando para Miami em 2018 para começar essa jornada do internacional. E acho que 6 anos, 5 anos a gente fala, mas 6 anos depois, tem uma estrutura muito diferente. Então, olha que interessante. Assim como você investiu em produtos que não eram emitidos por bancos no passado, né, um fundo verde, que negócio é esse? Né? É Legacy, SPX, nunca ouviu falar, deve ser super arriscado. Né? Mas assim como você tinha esse medo daí, a gente ainda tinha o internacional entendido no imaginário popular como pior do que arriscado, como irregular.
Sim.
Né? Então assim, ninguém... E por quê? Se eu perguntasse uma pessoa assim, cara, por que as pessoas têm dinheiro fora? Na prática, a resposta era na caixa 2. E até porque um pouco era, né? Então, nunca foi irregular você ter dinheiro fora, mas se foi irregular você não declarar esse dinheiro fora. E o case era meio esse. Então, no, assim, na sociedade, sempre você tinha uma hostilidade muito grande em meu, mandar dinheiro para fora. Vamos exportar a poupança nacional?
O próprio nome offshore pegava muito mal, né, quando você fala no Brasil.
É? Ainda meio pé.
Hoje, quando a gente fala com clientes, muitos ainda têm esse estigma de offshore. Ah, mas é ilegal, eu não vou declarar, e a receita...
Ah, e isso gera uma angústia enorme, do desconhecimento. Que, de novo, é a mesma angústia da descoberta do investimento fora dos produtos emitidos estritamente pelos bancos. Então, é a mesma estrutura de novo, de medos, de angústias, e você encara da mesma maneira. Então, é muito educacional.
É,
né?
É legal ver que na própria história da XP, né, aqui no Brasil... eu acho que um trigger point que foi relevante para a XP ao longo do tempo foi quando o Itaú comprou uma participação, né? Depois que o pessoal da própria XP brigando com o Itaú ali, tirando vários milhões de reais todos os dias da XP, quando a própria XP pôde dizer para o mercado que tinha o Itaú como sócio, isso acelerou todo o processo de desbancarização.
Porque dá um tipo de reputação, de segurança para você construir essa categoria maior.
Uhum.
Né? Pensa que não é só o cliente final que precisa ganhar segurança nisso, que precisa descobrir as vantagens da expansão da vida financeira dele para fora. É o sistema financeiro inteiro. Então a gente fala que a nossa missão lá na Avenue não é só levar o cliente, é sim expandir o ecossistema. Então como é que a gente quebra também a hostilidade do passado, sei lá, de imprensa? Né? Uhum. Como é que a gente expande ou faz sugestões, porque o ambiente regulatório e de autorregulação também expanda para o exterior? Como é que a gente ajuda assessorias, consultorias de investimentos brasileiras a descobrirem o offshore e fazer isso de uma forma saudável? Porque sem isso, você geralmente fica meio stand-alone, né, e um produto de nicho. Então as jornadas foram muito jornadas do lado da indústria. De novo, como que a gente ajuda a imprensa a descobrir dos endontes do internacional.
Uhum.
Quem são os players? Né? Você fala lá, BlackRock, Blackstone, a maioria da turma nunca ouviu falar desses nomes que tem trilhões de dólares. É muito desconhecido. É quase que uma caverna de Platão. Assim. Você está tão lá dentro, tão fechado no sistema financeiro brasileiro, que você olha tudo lá para fora como risco. Então, e essas são descobertas que vão acontecendo e acontecem muito rápido. Né? Como a gente está pelo menos 20 anos atrasado na jornada de penetração internacional, dos produtos internacionais, o que a gente vê é que essa categoria vai acontecer muito rápido. Então, como a gente deve acelerar ela? Pô, trazendo o ecossistema. Então, assim como a gente ajudava contadores a fazer cálculo de imposto de renda de uma pessoa que comprava uma ação há 15 anos atrás, pô, sem sacanagem, você chegava lá com uma nota de corretagem, o contador falava, ó, pô, procura outro porque eu não consigo te ajudar com isso. Né? Essa mesma realidade acontece com offshore. Né? Se o cara chega lá com uma posição na Avenue, o contador fala, opa, não consigo. Então, a gente tem esse trabalho grande de ajudar o tax, ajudar o suporte contábil dos clientes. Acho que já está bastante superado. A imprensa, regulatório, né, consultorias de investimento, como a gente ajuda a fazer no mecanismo de conhecimento, mas também de infraestrutura? E a gente acelera. O que a gente vê agora, assim, e é o que a gente repete como um mantra de visão lá dentro da Avenue. Ao longo da próxima década, todas as contas emitidas no Brasil terão componente offshore nativos. Já abriu a conta numa corretora, a parte offshore, a parte internacional, já está lá embedada. Né? E quem não tiver essa oferta, vai ter uma oferta tão irrelevante de distribuição quanto foi as plataformas que não se abriram.
Sim.
Né? Então, esse é o próximo passo da indústria. Né? E como cada vez está mais evidente, e a gente deve ter, de novo, ao longo dessa próxima década, R$1 trilhão se movimentando para fora. Né? É muito capital. Você vê essa corrida para o exterior agora, numa categoria que se formou. E você comentou lá da transação do Itaú com a XP. Né? Quando esses grandes players já estabelecidos também adotam o mercado internacional como categoria, a coisa se consolida e começa uma corrida para o exterior, assim como teve uma corrida para abertura das plataformas. A gente está vivendo assim, a inflexão desse S. Né? E quando ela começa com a chegada de player estabelecido. Então, acho que a gente está hoje...
Era até legal entender um pouco assim, de como que vocês pensam o posicionamento de vocês, porque a Avenue, eu sou cliente já há muito tempo, no começo ela era uma...
Você foi um dos primeiros clientes, né?
Hard test. Uma corretora que se assemelha muito ao que era, vamos dizer assim, um home broker do pessoal aqui do Brasil estava acostumado. Né? Você basicamente conseguia ali comprar ações, ETFs, algum outro título, né? E hoje, obviamente, vocês já oferecem uma gama de produtos. Assim, onde que vocês querem servir o brasileiro? Admira, né? Qual vai ser o diferencial da Avenue, por exemplo, para outras plataformas que eventualmente começaram no banking aqui no Brasil e estão abrindo a conta internacional agora, ou mesmo as plataformas que já eram de investimentos e estão abrindo as contas, né? Onde que vai estar o posicionamento de vocês?
Deixa eu contar a história por fase. Acho que a gente está numa terceira fase da companhia, sim. Né? Então, e que muda muito como a gente se comporta dentro de casa, né? E como isso reflete no produto e, obviamente, no cliente final. Então, acho que o primeiro grande desafio da Avenue, logo na largada, era criar um mecanismo... Pensa assim, a gente trabalha para o cliente final, mas também trabalha para a indústria. Uhum. Né? Criar mecanismos para que o brasileiro pudesse abrir uma conta nos Estados Unidos numa jornada de conhecimento, numa jornada que não demandasse tanta curva de aprendizado. Então, a gente fala assim, uma jornada verdadeiramente brasileira. Então, se você abre uma conta... Imagina assim, abrir uma conta de um não residente, de um não americano... No varejo, sei lá, demorava de 15 a 20 dias úteis.
Quando aparece o W8 bem, ninguém sabe preencher.
Não, nunca ouvi falar desse negócio. Aí você fala, pô, já parece legal esse negócio. Dá vem um negócio que não sei, vou errar. Tinha dúvidas assim, meu, eu tenho medo de abrir a conta porque eu viajo muito para os Estados Unidos, tenho medo de ser parada na imigração. Aí, são dúvidas viscerais assim, da coisa. Não é nem educação, é conhecimento mesmo. Então, a gente fala assim, como que a gente cria uma jornada de abertura de conta muito semelhante à abertura de conta no Brasil? Uhum. Né? Como que a gente faz um câmbio? 99% dos nossos clientes até hoje nunca fizeram um câmbio na vida. Uhum. Né? Então, é a primeira vez que ele faz esse câmbio. Ele não sabe se isso vai demorar 3 dias ou se vai demorar 1 segundo. Uhum. E, na prática, um câmbio demorava 5 dias para ser realizado. Então, como você traz isso para uma experiência próxima? Então, cadastro no Brasil era 5 minutos, Estados Unidos, 18 dias. Né? No Brasil, uma transferência leva 1 segundo, lá fora 2 dias, 3 dias. Então, como a gente traz o cadastro para 5 minutos também e o câmbio para 1 segundo? São esses os mecanismos. E como deixa esse cara comprar ação? Só que quando você faz tudo isso, você está testando também os ambientes regulatórios, né? Brasileiros e americanos. Como é que funciona a identificação do cliente, né? A última coisa que você quer é guardar dinheiro numa instituição financeira de papel, a gente fala. Você precisa guardar dinheiro num cofre robusto que tem os mecanismos certos. Então a gente vai testando. E o jeito mais fácil de você testar tudo isso, em quantidade e em escala, é atuar com um cliente menor. Então a primeira fase da Avenue é isso que você falou, né? Um home broker self-directed, que o cliente se auto-serve, né? Sem nenhum tipo de suporte. Né? Vai direto e compra, abre a conta, faz o câmbio e compra ações. Então, naturalmente, a nossa primeira base de clientes era composta exclusivamente de jovens investidores. Porque uma coisa que a gente identificou legal também era, o jovem investidor tem uma mudança geracional. Tem feito seu primeiro investimento numa ação americana, né? Ao invés de, como na minha época, foi poupança. Uhum. Né? E isso é... Então, usa esse negócio que tem um product market fit tremendo para testar tudo. Então, sabe lá, 200 mil contas. Né? Você faz 200 mil campos, tudo de ticket pequenininho, mas esse era o público que a gente atendia, justamente porque ele combinava aceleração de mercado com testes de infraestrutura. Uhum. As clearings americanas vão conseguir embarcar um garoto de 21 anos com $50 e deixar ele comprar uma ação fracionada da Tesla? Né? O regulatório brasileiro vai entender como isso é suitability. Né? Como que essa distribuição vai funcionar? Então você encara tudo isso aqui, testa e fala, opa, tem um negócio aqui. Lá em 2020, a gente falou assim, ó, tem um negócio aqui. E essa categoria vai se formar e mais. Vai se formar no mundo direto. Porque a gente tinha aquela competição. Pô, será que vai ser BDR ou investimento direto?
ETFs, né? Também vários ETFs.
BDRs, ETFs. No mundo inteiro, o investimento direto sempre ganha. Né? Tem pouquíssimos e raríssimos exemplos onde os instrumentos de acesso indireto têm vantagem. Né? Mas enfim, quando lá em 2020 a gente viu o tamanho da custódia de BDRs, que era bem inferior ao tamanho das custódias que a Avenue sozinha tinha, falou, pô, tem um negócio aqui, só que a gente precisa sair desse público que está única e exclusivamente no jovem investidor, que é um excelente público. Jovem investidor que tem menos bolsa, tem mais churn, pela natureza da estrutura de vida deles, e começa a acessar bolsos mais fundos. De verdade, a resposta que a gente queria na primeira fase era por que as pessoas têm dinheiro lá fora? Lembra que era? Eu falei, para Caixa 2? Era mudar essa coisa. Sabe qual era a resposta? Por que as pessoas deveriam abrir uma conta na Avenue? A resposta única e exclusiva era para comprar ações da Apple, para comprar ações de tecnologia. Só que você nunca vai criar uma empresa robusta no sistema financeiro se você só atender equities. Você precisa ir mais amplo. Então, em 2020, a gente fez uma rodada de capitalização, a segunda, na verdade, com o SoftBank, quando entrou mais caixa mesmo na companhia. Já tinha feito uma com a IGA, que agora é a Pátria. Né? E aí, para construir prateleira. Então, corretora trabalha sempre no meio de produtos de investimento e canal de clientes. A gente começou a construir duas coisas. Né? Primeiro, produtos. Então, assim, como é que a gente inclui na nossa prateleira fundos de investimento, bonds, né? Sai puramente do equity. Né? Começa a abrir contas de offshores, né? Então, ao invés de investir na física, também as PICs. E constrói produtos acessórios como banking e cria uma jornada de instituição financeira para atender necessidades diferentes. Do um outro lado, a gente fala como é que a gente consegue construir canais que dão assessoria aos nossos clientes. Então, a gente também construiu uma área interna de inteligência, de carteiras recomendadas lá nos Estados Unidos. Começamos a acessar canais B2B para fazer referral de clientes como a Nordwell faz aqui com a gente. Né? E isso traz para a gente um outro perfil de cliente que se adiciona ao primeiro lá. Né? Então tem a segmentação do jovem e tem a segmentação de quem vem e dá uma outra resposta para a gente. Então, por que você deve investir lá fora ou na Avenue? E a resposta não é mais para comprar ações da Apple. E sim é para proteger meu patrimônio e diversificar geograficamente. Então, assim, isso é uma mudança completa de perfil. Uma mudança completa de tipo de capital, de bolso que a gente começa a atender. Né? E uma visão ali de que ó, não é standalone que a gente vai fazer essa indústria acontecer. Se a gente quer que a categoria internacional floresça, a gente vai precisar atrair, obviamente, o cliente final, mas vai precisar atrair consultores de investimento, imprensa, concorrentes. Né? Porque se não chega uma concorrência à altura, o negócio não se forma. Você estava falando de novo, XP e Itaú. Quando o Itaú chega e abre a prateleira e se conecta, a XP, a verdade é que a indústria voou. Né? E a própria indústria de investimento ganhou muito tamanho. Que a gente está vendo isso, a gente sentiu isso, a gente anunciou nossa associação com o Itaú, que agora tem 35%, vai a 50% daqui a 2 anos. Uhum. Há um ano e meio atrás, acabou de ser aprovada, aliás, no finalzinho de dezembro. E o perfil do cliente mudou completamente. Por quê? Para você construir uma instituição financeira grande, que atenda clientes com bolso mais fundo, a gente tenta posicionar assim, mais claramente no cliente que tem entre 100 mil e 1 milhão de dólares para esse segmento, além do jovem investidor que vai, né, diretamente. Você precisa de vários mecanismos. Então, você precisa de um banco grande, né, que dê robustez para o teu balanço para aguentar o tranco que é sustentar um volume financeiro maior. Você precisa de um banco de 100 anos de idade, com muita reputação, para se aproximar de parceiros, sei lá, para as assets americanas, construírem modelos de distribuição com a gente. Pensa assim, um ticket médio para você aplicar em bonds é de 250 mil dólares. É um cara de 50 mil dólares, abre uma conta, 100 mil dólares, 500 mil dólares, um puta cliente. E tem um ticket por papel de 250 mil, eu falo, não tem nem como eu me diversificar. Então, assim, e não é só querer baixar o preço. Né? Você tem que construir todo um relacionamento com as clearings, de custos de registro, uhum, né? A identificação de cliente, para você conseguir baixar esse mínimo e não tirar a rentabilidade do cliente. Imagina assim, se o custo de registro é, sei lá, a corretagem, né? A corretagem não da Avenue, mas do sistema. Como se fosse um emolumento. Foi de 50 dólares. Um cara que vai aplicar 1 milhão de dólares, aquilo sai no xixi. Sim. Mas o cara que vai aplicar 50 mil, não dá. 10 mil, não dá. Então, todos esses trabalhos é que a gente vai fazendo, e você precisa deste banco, né, com muita reputação, com muito histórico, para destravar essas conversas.
Você acha que você tocou no gancho do Itaú, né? E acho que essa era a minha pergunta em seguida, né? O que, que o Itaú muda para a Avenue desde o momento que ele entra no capital da empresa, né, tanto do ponto de vista do fôlego financeiro que ele pode te dar, mas o que, que ele muda do ponto de vista do direcionamento que vocês podem seguir daqui para frente?
Primeiro, ele legitima a categoria e inicia uma corrida para o exterior. Depois que a gente anunciou a transação, a gente viu em menos de 90 dias todos os nossos concorrentes principais anunciarem a expansão para offshore de forma direta e não mais via a intermediação de BDRs ou feeder funds, etc. Sim. Então, investimentos em projetos mais ou menos tipo Avenue, né? Então, primeiro, acho que o efeito foi esse, de legitimar a categoria e iniciar a corrida para o offshore. Para a gente, mudou completamente o perfil de cliente, porque ele destrava algumas angústias mesmo que naturalmente eu tenho, você tem, todo mundo tem com uma empresa de 5 anos. Na hora que a gente coloca um parceiro, de novo, de 100 anos, com a musculatura que tem, você baixa a guarda de todo mundo, né? Você entende a musculatura financeira que os balanços da Avenue ganham, né? De novo, então a gente, neste momento, passou a ativar os produtos que a gente tinha. Então a gente tinha muito produto desenhado para conseguir atrair o cliente, mas não tinha reputação, né? E quando chega Itaú, a reputação da Avenue sobe, os clientes, assim, é impressionante ver a mudança do perfil. Né, começam a transferir dinheiros que eles têm mais medo de perder. A gente fez assim, toda a estrutura, o jeito que a gente trabalha lá na Avenue, né, a estrutura de investimento é composta entre funny money e scary money. Os funny money são muito sobre o capital que tolera muito risco, o dinheiro que você pode perder.
São os carinhas da Apple lá.
Ou porque você tem 18 anos, ou você tem 19 anos, você tem muito mais tolerância a risco.
ETF de maconha.
Cannabis.
É isso aí, né?
Só que na hora que você começa a ter, a gente tem um corte muito claro, assim, filhos em idade escolar, isso é uma responsabilidade, mais de pesquisa, né? É uma responsabilidade financeira mais longa, você passa a ter um bolso muito medroso, que precisa de preservação mesmo. Esse era um bolso que é muito difícil você falar com uma empresa estreante no mercado, né? Você precisa, de novo, reputação, tamanho. Na hora que a gente anunciou, destravou esse negócio. Então, a grande mudança é a gente começa a atrair esses bolsos mais fundos de clientes com muito mais necessidades financeiras, porque tem agora produtos, canais de distribuição e reputação. E a gente passa também a ser o canal de distribuição do offshore para o Itaú. Uhum. Então, as contas até $1 milhão de dólares, eles direcionam aqui para a gente tenta atender. Agora, isso é uma mudança também dentro de casa, tremenda. A gente passa a fazer algumas, tomar decisões que sem o Itaú a gente tomaria daqui a 10 anos. Então, a substância que a gente dá hoje para as nossas governanças é diferente do cara do passado. Os investimentos em cyber, investimentos nos nossos rituais de governança, aonde a gente guarda o dinheiro dos clientes, onde está a reserva, onde... Por exemplo, a gente começa a ser signatário de um monte de autorregulações que a gente não era antes, né? Justamente para atender standards de governança mínima de uma instituição financeira desse tamanho e entender a responsabilidade que é liderar gigantes. Então, você lidera um movimento que tem ali Itaú, Bradesco, XP, BTG, né? Gente com muito capital, né? Que está seguindo seus passos, né? E que vai levar um caminhão de dinheiro, expandindo o sistema financeiro para fora. Então, como a gente cria governanças que preservam as estatísticas brasileiras, que preservam a capacidade de proteção do investidor, né? Que trazem para alternativas locais, para a rede de assessoria, para a rede de consultoria, conseguir ir para fora de forma correta, né? E tirar as angústias do que é crescer o mercado. E uma grande mudança, eu acho, assim, de categoria é... Quando a gente ia falar no passado com regulador, com, de novo, imprensa, casas de análise, tinha uma certa hostilidade ali, meio que sem forma, mas ali, de, cara, pô, não podemos exportar a poupança nacional. Vamos perder dinheiro para os Yankees. Uhum. E, de fato, dependendo do jeito que você manda para fora, você perde tudo nas estatísticas, você não entende mais onde está, como protege, como não protege, como que funciona. Quando você tem um outro modelo que expande o mercado financeiro brasileiro para fora e que leva junto, de novo, imprensa, ajuda o contador a ajudar o cliente dele, né, ajuda a redistribuição, né, você muda essa dinâmica. E quando o Itaú expandiu a atuação dele para fora, para esse público, ele, de novo, ele muda, baixa a guarda de todo mundo. Falou, opa, agora a gente sabe que é um negócio que não é mais nichado, não é. E tinha uma pergunta que eu escutava muito, né? Assim, puta, isso é uma moda, isso não é uma moda, né? É, isso veio para ficar de verdade? E você falou, puxa vida, assim, o maior mercado do mundo é uma moda? Uhum. Mas de fato é um desconhecimento. E ó, a gente tava falando, então assim, a gente tinha uma, a gente tem um imaginário, tinha, eu acho, um imaginário popular de que investir fora do país era meio que ilegal. A gente ainda acha que é arriscado. Então, olha que interessante. Um brasileiro, quando fala de offshore, e isso assim, de novo, cada vez menos, mas vou mandar qual dinheiro para fora? Pô, mas se o dólar sobe, se o dólar cai? Né? Então ele entende US, o maior mercado do mundo, como risco. E não é só o cliente final ainda. Pensa o regulatório, suitability. Se você pega, qual que é o ativo mais seguro do Brasil? LF1, agora é Tesouro Selic.
Tesouro Selic.
Né? Então, Tesouro Selic. O regulatório brasileiro, no cálculo de risco, ele entende que o Tesouro Selic é mais seguro, quer dizer, que o Tesouro americano é mais arriscado que o Tesouro Selic, sim, pelo componente da moeda. Né? Então, você coloca US Treasury numa carteira brasileira, o risco, pum, vai para o máximo. Sim. Não é doido? Então, assim, essa transformação do offshore, ela não é só no entendimento do cliente, no entendimento da indústria, mas também é do entendimento dos mecanismos lá enraizados lá embaixo. E, de novo, se você não tem uma categoria formada por quem construiu isso ao longo das décadas, o negócio simplesmente não vai, porque não tem mecanismos de... Né? Então, acho que hoje a gente vive comitês locais de como ofertar o serviço de intermediação lá fora, de forma regulada, né? Tirando as zonas cinzentas, dando segurança para o investidor e expandindo essa indústria. Assim. A gente está... Uma jornada legal.
Nessa ótica de risco e segurança de ativos internacionais, a gente vê principalmente nos emergentes, os que têm uma maior educação financeira, que já fizeram esse movimento de internacionalização há muito tempo. A gente tem um grande, talvez vizinho, que a gente sempre traz à tona, que é o Chile, sim, que tem uma boa parte do seu patrimônio alocado lá fora, e o Brasil ainda está anos-luz de distância. Uhum. O Brasil, a última estatística que eu vi, tinha algo próximo de 95% do patrimônio
otimista,
local.
Otimista, hein? Até mais,
eu acho. Talvez até mais.
Mas você falou de educação financeira, eu acho que isso é uma junção de várias coisas. Uhum. Primeiro, provavelmente o mercado chileno é ainda menor proporcional à economia chinesa, chilena. Então, assim, o Brasil, assim, ele é, acho que é 2% da população mundial, é 3% da população mundial, né? 2% uhum. do PIB e 1% do mercado de capitais, né? Ou seja, a população, o PIB proporcionalmente ao mundo é muito maior do uhum. que o mercado de capitais. O mercado de capitais, como o Livre mesmo falou, ele é pequeno demais para o Brasil. O que acontece é que, assim, obviamente, a questão da educação, ela agiliza, mas não só isso, né? Os países que passaram, eventualmente, uhum. por crises muito abruptas, que aí fez o cara realmente a pensar o patrimônio dele fora. Eu acho que como a gente flertou vários momentos, né, com o Venezuela, mais Suíça...
A Argentina, né? A Argentina foi pela dor.
A Argentina foi pela dor. Então,
a
assim,
Rússia agora, talvez o exemplo mais próximo que a gente tem, de fato, né, de preocupação.
O Chile é um exemplo bom, eu acho. Né? Porque o Chile... O regulatório dele sempre permitiu que os fundos de pensão investissem fora. Aqui uhum. não. Então, juro alto, sempre uma... Eu juro muito alto. Assim, o negócio que eu aprendi ao longo das décadas, né, de décadas de trabalho sacanagem, mas, enfim, é que no Brasil, juro acima de 10, tudo funciona, cara. Não, até a poupança funciona, a distribuição, o cliente fica feliz porque está lá no CDI. Né? Só que na hora que esse negócio começa a cair, você começa a ver, pô, a indústria tem problema de alocação. Ela para de funcionar quando o juro começa a cair de 7. Os fundos fecham, não tem mais miolo. Então esse primeiro ciclo de queda de juro que a gente viu aqui foi um ciclo de aprender que tem caminhos para ir para fora. Né? Criar os acessos. Então, a gente fala assim, o primeiro ciclo é de acesso. Esse de o juro voltou a subir. Nesse próximo ciclo que a gente começou a ver agora é de acesso agora indo para assessoria. Né? E onde a gente enraiza de verdade o offshore dentro do sistema de alocação brasileiro, da cultura de alocação. E aí a gente deve ir num avanço do lado bom, diferente de um país como, sei lá, Argentina, ou mesmo Venezuela, que tem uma desvalorização tremenda da moeda, o país empobrece, perde competitividade, você tem que sair correndo para jogar dinheiro para fora.
Sim.
E aí o país vai lá e depois fecha e começa a fazer controle de capital. Eu acho que a gente está diametricamente oposto a isso, numa descoberta, uma jornada de expansão do sistema financeiro, a regulação vem mudando, você começa a entender dentro dos reguladores, dos autorreguladores, poxa, A gente vai ter que mexer nesse negócio aqui de risco, a gente vai ter que entender que lá fora, que o Treasury americano é mais seguro do que o Treasury brasileiro, né? Que não é de, e assim como o contrário, né? Você vai nos Estados Unidos, vem uma cliente super conservadora que tem Treasury brasileiro, o regulador americano fala, opa, está desenquadrada, porque ela tem junk bond.
Sim.
Então, tem uma jornada de conexão aí, de novo, zero sexo falar isso para clientes, mas assim que se constrói uma empresa.
Sim.
Capaz de atender volumes financeiros enormes. Então, assim, qual que é a competição que a gente... Você me perguntou, qual que é o posicionamento? Onde é que a gente entra? A gente quer liderar gigantes. Ser uma instituição financeira capaz de atender bolsos sofisticados com produtos sofisticados. E atender todo o ecossistema. Os clientes, os consultores de investimento, as assets, né, americanas que têm distribuição dos produtos dela para o nosso público, as assets brasileiras que querem expandir para o exterior e construir produtos lá fora, uhum, e conectar o Brasil para fora. Então é isso que a gente faz. Né, e atender todos os perfis de clientes, num perfil entrante, mais geracional, né, o jovem investidor tem feito seu primeiro investimento lá fora, mas também e principalmente o cara que tem o bolso e que está sentindo que meu, o Brasil não serve... para 100% da carteira dele, ele precisa ir para fora. Sim. E fazer essa jornada de uma descoberta do lado bom e não capelador.
Sim. Né? Então... Olhe, tem uma coisa que eu acho que, eu acho que nesse sentido, mesmo o investidor mais sofisticado no Brasil ainda não tem isso muito claro, né? Que é o seguinte, eu também estou no mercado assim, desde 2005, né? Eu acho que um grande divisor de águas quando a gente quis começar a oferecer principalmente os produtos de crédito, uhum, foi o pessoal entender como é que funcionava o FGC, né? Que ele podia ter o dinheiro naquela corretora, ele podia comprar aqueles créditos.
E era muito menor, lembra?
Exato, era, no começo era 100 mil. Era 100,
não,
mil,
acho, né? Que era 50.
50 mil, depois foi para 100, depois 250. Né? Então assim, acho que o que ainda as pessoas não entendem no Brasil é como que funciona a segurança de você investir numa corretora americana, né? Aonde você está protegido ou não. Ou seja, um brasileiro que abre uma conta numa corretora americana, quais são as seguranças, as proteções que ele tem ao investir numa corretora lá fora?
O importante é assim, você tem as seguranças americanas, mas você também tem as seguranças brasileiras.
Uhum.
Então, falar do lado americano primeiro. Tá? Então, engraçado que a gente desenvolve o sistema financeiro brasileiro muito à luz do exemplo americano. Né? Então, a gente lá fora, quando você abre uma conta numa corretora, né, um broker-dealer, e tem uma diferença entre um broker-dealer e um RIA.
Uhum.
Um broker-dealer é uma instituição financeira. Um RIA é um preposto. Né? É uma, como se fosse um agente autônomo. Vai?
Sim.
Né? Mas uma corretora... E eles são conectados às corretoras. Você abre uma conta numa corretora, todas as corretoras são obrigadas a se filiar à FINRA, que é uma autoridade autorreguladora. Né? Então, uma vez que está filiado ao FINRA e à SIPC, que é uma espécie de FGC, você vai ter a segurança de um ambiente supervisionado, onde tanto você como investidor quanto o regulador podem acionar a instituição financeira caso aconteça uma irregularidade. Então, irregularidade é uma coisa. Outra é assim, uma falha, assim, uma quebra, uma fraude. Né? Tipo, bateu na parede, alguém teve um dedo gordo ali, um sistema deu errado. Né? Ou, pô, sei lá, todo isso que acontece com a financeira foi para o vinagre. Né? O SIPC vai garantir até $500 mil em investimentos... E até $250 mil, desses 500 mil, até 250 mil no cash. Então vamos por lá, eu tenho $400 mil. Então tem 100 mil em grana e 300 em ativos. Né? E aí sumiram esses ativos. Tá? Esses recursos são reembolsados lá no SIPC. A diferença assim, é muito rápido. Né? Então, isso acontece de forma assim, quase instantânea. E você tem o lado também da parte de banking. Aí é o outro regulador que é o FDIC. Uhum. E aí sim, mais parecido com o FGC, vai.
Uhum.
Então esse FDIC, ele vai no banco e ele garante 250 mil, é só dinheiro lá, no banco é só cash. Ele te devolve. Teve o caso lá desses bancos recentes, né?
Sim.
Silicon Valley Bank. A turma entra, fala, vou garantir, eles garantiram até mais do que eu.
Também.
É rápido. Porque, pensa assim, o mundo inteiro investe lá. Então é natural que o regulador e a infraestrutura americana... Tipo, a parte mais central dela é garantir o bom funcionamento das instituições. Mas se ela perde isso, você desmorona quase que o sistema financeiro do mundo. Então, assim, é muito robusto a supervisão, é muito robusto os mecanismos de ressarcimento, robustos e rápidos. Tá? Desde que você invista via uma corretora. Essas corretoras, para ofertarem ao brasileiro, também precisam ter uma corretora no Brasil. Então você tem corretora nos Estados Unidos e corretora no Brasil. Por quê? Toda a oferta de investimentos que acontece, a oferta de serviços de investimento que acontece no Brasil, são de responsabilidade de um cara local. Por quê? Porque imagina que assim, um investidor que é muito, 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 muito rico, ele tem capacidade de, sei lá, contratar advogados em Nova York, fazer uma arbitragem lá na FINRA. Né? Um investidor de varejo, um investidor menos sofisticado ou menos aparelhado, não tem toda essa sofisticação. Então ele tem ambientes domésticos onde ele pode acessar, porque, meu, sei lá, você teve falhas na comunicação, você teve falhas no suitability. Então abrimos, pega aquela senhora lá que abriu super conservadora e falou, vendemos uma nota estruturada para ela. Pô, ela acessa localmente também a gente. Né? Então a instituição financeira brasileira, ela é o gatekeeper, né, da KYC, do AML e do suitability do cliente. Então quem pode, a gente pode ser acessado tanto pelo cliente final quanto pelo regulador brasileiro, quanto para o CVM. Então isso dá uma segurança, tanto do ponto de vista de, meu, está funcionando bem, e se acontecer uma falha aí do lado americano, você tem os mecanismos entrando. O que ainda precisa avançar? O conhecimento do brasileiro sobre essas estruturas. Então, uma das grandes dificuldades ou desafios da Avenue no começo era mostrar essa infraestrutura. Porque classicamente ou historicamente, essa categoria ela era trabalhada num jeito assim, muito errado. Então era a operação que está lá em Cayman, e aí não pode estar no Brasil, tem que ir para o Uruguai, ele põe a bandeirinha para falar português de Portugal e não de Brasil, mas ele está explorando o mercado brasileiro. E ele não está nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Então o que você é? Eu sou uma empresa de internet. Né? Então, onde está o dinheiro? Pensa que se você está lá numa operação muito pequenininha, muito nichada, é uma coisa. Na hora que você começa a falar de, meu, vamos ter uma expansão de um trilhão para fora, né, você precisa desses mecanismos aqui para fazer essa expansão acontecer bem. Uhum. Né? Tipo, acontece alguma coisa, pega lá, o mercado cripto é um pouco isso, né? Então acontece alguma coisa, o cara está fora dos Estados Unidos, não tem nem como proteger o americano que vai para lá. Para a gente aqui também. Então, quando a gente fala offshore, a gente fala o mundo inteiro, a gente não fala Estados Unidos do ponto de vista de regulação. Sim. Então como é que você cria mecanismos para que este offshore aconteça numa jurisdição que tem uma autoridade monetária ou de supervisão pelo menos à altura do que tem no Brasil?
Uhum. Né? E ainda a gente tem a separação dos ativos em corretora e clearing, que também é super importante para dar mais robustez ainda.
São as custodiantes aqui, assim, né? Então, aqui no Brasil, você tem lá a B3, que a gente fala, ela é a bolsa, ela é a clearing e ela é a custodiante. Uhum. Então, ela verticalizou tudo. Antigamente, no passado, era bem separadinho, mas...
CETIP, CBLC...
É, a CBLC nem é mais uma empresa, né? Virou um departamento. Sim. Lá de Salacão. Mas os serviços de depósito são feitos dentro da... De custódia são feitos lá, de depósito, né? São feitos dentro da B3. Né? Os serviços de liquidação são feitos lá dentro. Né? Os serviços de execução são feitos lá dentro. Nos Estados Unidos é tudo fragmentado. Então, bolsas. Tem um monte de bolsas, um monte de ambiente de negociação. Né? Então, listei na NYSE, mas você pode negociar a sua ação em 500 outros lugares. Depois que você negociou essa ação, você precisa liquidar ela em algum lugar. O que é liquidar? Trocar o dinheiro pela sua ação, trocar o dinheiro pelo seu bond, seu dinheiro pelo seu fundo. Né? Então, isso é feito nas clearings. Você fala assim, ó, beleza, me dá o dinheiro aqui, tá a hora da manhã, eu vou te dar a ação aqui de forma simultânea. Assim. E depois você guarda essas ações, né? Que é a DTC. Então, assim, você vai fragmentar todo esse negócio. A única coisa que não é tão fragmentado é a DTC. Todo mundo guarda as posições ali. Mas as corretoras, né, como a Avenue, elas são conectadas às clearings, podem se conectar a uma ou várias clearings. A Avenue trabalha com uma super grande, ela chama Apex, onde estava empresas como Robinhood, essas grandes que atendem varejo, mas também empresas que atendem públicos mais sofisticados. A gente tem uma segunda clearing onde a gente faz algumas estruturas de fundos, né? A gente deve começar a acessar a Europa também, né? Acabou de entrar no ar com a gente aqui, chama Velocity, e a gente acessa esses ambientes assim, de forma muito fragmentada. E aqui no Brasil a gente fala assim, corretora, né? Ou B3, e entende que bolsa é tudo. Uhum. Ali nos Estados Unidos, de novo, é fragmentar. A bolsa não faz liquidação. A bolsa não faz custódia. Né? Então, e é isso que a gente tenta traduzir para o brasileiro. Né? Então, ó, nessa jornada de menor curva de aprendizado, vem aqui na Avenue, que a gente conecta em todos os lugares e tenta jogar essa jornada muito parecida com o que você tem aqui no Brasil quando você investe lá no Ion, através do Ion. né, ou através de, de uma corretora local.
Apareceram algumas perguntas aqui, acho que tem tudo a ver com essa questão aí de que a gente está falando de ambientes de negociação, enfim. A primeira pergunta aqui tem a ver com a questão dos ETFs irlandeses. Né? O Caio fala muito sobre essa questão lá na Wealth, que o investidor brasileiro ele tem algumas responsabilidades com o fisco brasileiro, de divulgação e algumas questões relacionadas à proteção, né? E que os ETFs irlandeses, de alguma forma, eles protegeriam no caso de um...
Tem bastante dogma também, né?
É, exato. Tá bom. Então, tem duas perguntas nesse sentido. Tá. Queria que você falasse a respeito disso. E botar em seguida também se a Avenue tem algum plano de oferecer para o brasileiro acesso a outros mercados além dos Estados Unidos.
Tá bom. Aproveitar tudo, sim. Então, para ir direto ao ponto, né? ETF irlandês está no pipe. Né? Então, só que, de novo, assim, a Avenue é uma operação americana, conectada no, nas clearings, nas bolsas americanas. A beleza dos Estados Unidos é que por lá você acessa todos os mercados do mundo. Né? Então, a gente entra com outros ambientes, outras infraestruturas para poder não só negociar ativos em outras jurisdições, mas também liquidá-los e custodiá-los. Né? Então, não é só uma viradinha de chave, sim uma construção de outros canais, outros mecanismos de proteção, liquidação e custódio. Está aqui e deve entrar aí. Por que eles são bons para os clientes? Na verdade, eles são excelentes instrumentos de diferimento para quem quer investir a longo prazo. Então, os ETFs, os ativos americanos, eles têm uma regra que eles são obrigados a pagar dividendo. É legal para quem quer fazer uma estrutura de renda, mas para quem está querendo ficar em longo prazo, pô, você diferir o imposto, pagou dividendos, recolhe imposto na fonte, no caso dos Estados Unidos, 30%. Né? Depois pode compensar, agora beleza da regulação nova. Mas lá no, os UCITS, ETFs, a gente fala irlandês, mas eles podem ser constituídos em vários lugares, são maioria negociados na Bolsa de Londres. Né? Esses caras não pagam dividendo, então eles ficam diferindo o fiscal. Né? E também pelo fato de não serem constituídos nos Estados Unidos, e sim na Europa, eles não estão sujeitos ao state tax, que é o imposto de herança, que acima de 60 mil dólares começa uma escadinha que vai até 40%. Né? Quais são os produtos que a gente já tem que fazem isso? Os fundos, por exemplo, os fundos de investimento que a Avenue distribui são fundos UCITS, né? Que são constituídos na sua grande maioria em Luxemburgo. Então eles também já estão fora desse state tax e diferem fiscal. Então, por exemplo, olha como que são, essas coisas são importantes. E é papel da instituição financeira criar esses mecanismos. A gente tem a regra nova aqui no Brasil. Né? Então, pô, agora os feeder funds, os exclusivos pagam come-cotas. Né? Qual que é o último instrumento de diferimento fiscal assim, eficiente? Fundos e agora, daqui a pouco, os ETFs constituídos lá na Europa. Então, são produtos que a gente precisa colocar para compor o que eu acho que vai ser a assessoria do futuro. Que é a assessoria do Tax Harvest, assessoria da eficiência fiscal, né? Não só da alocação, tá? Mas está a caminho. Tá? Agora, uma outra maneira que a gente ajuda aqui, desculpa voltar aqui, é dependendo do cliente, a gente monta as estruturas de PIC, da tal das offshores, para eles.
E aí o Caio, acho que é essa pergunta também que eu posso fazer para o Caio em seguida, né? Que é uma pergunta que tem aqui. A partir de quando que vale a pena abrir uma PIC, né? Uma offshore? Que é uma pergunta que apareceu aqui também.
Essa é uma pergunta difícil, também não tem uma receita de bolo, mas a gente entende aqui que patrimônios no exterior superiores a 300 mil dólares, mas que vão além, que a gente veja crescimento até 600 mil dólares, a conta já começa a fechar, porque a gente vê custos de manutenção de uma PIC rodando próximos, arredondando aqui para acima de 3 mil dólares. Então a gente está falando de 600 mil dólares, 3 mil dólares ao ano, 0,5% ao ano, eventualmente já começa a fechar. Mas é claro que cada caso é um caso, porque eventualmente tem uma complexidade familiar, uma estrutura diferente, alguma questão específica de sucessão que pode fazer sentido, inclusive, até com patrimônios inferiores.
Agora, existem muitas alternativas às PICs. Né? Se o caso for, por exemplo, e que eu acho que é um instrumento maravilhoso, tá? Né? E a gente hoje embarca dezenas todos os dias aqui, né, de clientes que têm essa necessidade. Antes também demorava lá 6 meses para colocar de pé. Hoje a gente faz de um dia para o outro. É uma mudança e tanto.
A minha experiência, aliás, foi muito boa. Assim, né? Eu tinha uma conta na física, depois eu consegui criar a minha estrutura lá, que também com o nosso escritório lá, que ajuda a gente. A minha ficou pronta em 30 dias. No momento ficou pronta, eu apresentei os documentos para a Avenue e rapidamente Hoje eu consigo controlar todos os investimentos.
Se tivesse aqui, feito com a gente, era em um dia, não era 30.
É. Não, eu digo a estruturação do...
A gente estrutura. Ah, legal. Né? A gente estrutura dentro de casa. Então, os clientes que têm a necessidade, falam, preciso montar isso aqui, a gente ajuda a estruturar 100%.
Legal.
Né? Estrutura, nomeia os diretores, embarca, faz a transferência dos ativos. Mas você tem outros caminhos também, né? Os investimentos, se o medo é a sucessão, os investimentos através de fundos, os investimentos através de bonds. Bonds não são sujeitos à sucessão.
Até Treasury não é.
Treasury também não. Né? Então, tem esses
todos... UCITS daqui a pouco.
E UCITS não são.
Então,
e daqui a pouco entram também.
É, e eu até complementando, acho que essa questão, uma pergunta que o Gustavo fez aqui, se faz sentido investir no exterior e quando eventualmente a pessoa virar faltar, ter que gastar com inventário. Também existem ferramentas que a própria Avenue tem, o Transfer on Death ou o Joint Tenancy with Rights. Então, assim, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para, de fato...
Pensa assim, o mercado americano, ele embarca não só americanos, como clientes do mundo inteiro. Assim, né? E, infelizmente, as pessoas, né, vão dar isso para melhor. Então, esses mecanismos de transferência de ativos já são muito maduros ali.
Tirando para o americano que o limite, ao invés de 60 mil dólares, é 11, 12 milhões, todo mundo usa. Todo, né? Mundo, o europeu usa, que tem conta lá. É. E o europeu talvez seja, né, a região ali que mais tem investimentos nos Estados Unidos há muito tempo. Talvez a Ásia também agora começando a embarcar isso. Eles já utilizam essas estruturas e ferramentas há muito tempo.
É, e nos casos que você tem imposto no Brasil também.
É.
Né? Então, não é que aqui é isento. Lá, você tem mecanismos onde... Assim, esse tipo de conhecimento e planejamento muda de família para família, de investidor para investidor. Mas agora que a gente subiu muito os tickets médios do nosso perfil, é um tipo de trabalho que a gente faz dentro de casa muito grande. Né, de identificar as contas que eventualmente não estão ajustadas ali da melhor maneira e recomendar. Ó, e para mim isso é o melhor advice. Né? Cara, você devia colocar um pouquinho nessas outras estruturas de produtos, ou vamos montar um veículo offshore para você, e agora mudou tudo de novo. Né? Então, você vai ter as offshores que vão estar no regime opaco ou regime transparente. No final, a estrutura americana vai ser um instrumento e tanto de diferimento fiscal. Né? Então, a gente tem falado lá que é o último almoço grátis dentro dessas estratégias, que, de novo, aqui no Brasil eram feitas através dos fundos exclusivos. E isso deve incentivar a migração para offshore, né? De um jeito positivo, de novo.
Como é que você tem visto esse movimento dos escritórios? Você falou muito desse novo ecossistema. Antigamente a gente tinha só as corretoras, só os bancos, depois vieram os escritórios de agente autônomo, as consultorias, né? Como é que você tem visto o apetite dos brasileiros em alocar mais o dinheiro lá fora? E como é que vocês querem, né, se posicionar do ponto de vista do B2B, tanto para fora quanto lá?
Como infraestrutura, né? O que a gente entende é, assim, os escritórios agora, né, as assessorias financeiras, as consultorias, elas são donas do próprio equity. Né? Então, você conseguir diversificar parceiros de negócio, diversificar fontes de receita, né? E proteger melhor a carteira do seu cliente de forma internacional. E, de novo, assim, as plataformas que não tiverem componente internacional muito maduros vão ser irrelevantes. Uhum. Não é que é pouco competitivo, é irrelevante mesmo. Então, o que a gente tem feito aqui é muito mostrado para a turma, né? dos nossos parceiros de negócio que fazem um referral de clientes para a gente, o quanto isso é bom para o cliente, ponto de proteção patrimonial, na descoberta do sistema financeiro americano, mas também para o negócio deles. Né? O quanto está num ambiente maduro, né, que traz fontes de receita recorrentes, né, que ajuda a empresa deles ficar com mais resiliência ao longo da sua jornada de crescimento, é positivo. Né? E uma coisa que eu vejo, assim, ninguém vai replicar, conseguir criar um sistema de investimentos no exterior replicando a força de trabalho no Brasil. Não tem nem material humano para fazer isso. Então, como que a gente expande a vida de um consultor de investimentos do Brasil para fora? De novo. E a gente tenta posicionar aqui com educação. A gente tenta dar educação, leva as pessoas, nossos parceiros para os Estados Unidos, apresenta para os principais formadores de opinião, para as assets que dão opinião sobre o mercado americano. E a gente espera o quê deles? Assim, que eles eduquem o cliente e falem para o cliente, né, mostrem para ele o quanto percentual da carteira eles deveriam ter lá fora. Como é que funciona? os assessores, né, os consultores, conversam com os clientes. Depende da estrutura, se é gestora, se é consultora, né, se é uma operação mais independente. Mas eles apresentam um cliente alternativo internacional, né, dizendo assim, oh, você deveria ter 10, 15, 20, 30% fora. Né, e na hora que o cliente vai, a Avenue entra como suporte ali de fazer as alocações, né, de fazer as recomendações e deixar dar uma transparência para esses assessores do que está acontecendo, porque na verdade eles que colocaram o cliente, né, na sua palavra de cada forma. E o que a gente tenta fazer aqui é ver qual que é, a gente cria uma jornada para esses parceiros. Parceiros que estão começando a entender isso, e tem parceiros mais maduros, que já estão virando instituições financeiras, que já estão começando a montar estrutura financeira lá fora, escritórios, né, veículos regulados, mandar funcionário, se certificar, e aí você vai expandindo mesmo. Mas a gente tenta funcionar como esse agente de aceleração e catalisação desses movimentos.
Legal.
Sabe que é interessante? A Avenue tem muito se consolidado como isso. Hoje, a gente tem algo em torno, quase 8 mil indivíduos que fazem essas apresentações de clientes para a gente, em algo em torno de 450 empresas. Então, assim, é hoje uma rede de distribuição muito robusta. Uhum. Né? E que, de novo, do lado de produtos, precisa de fundos de investimento com preços corretos, né? com a prateleira correta, com a robustez de caixa, capaz de segurar no longo prazo essa expansão.
Legal. Te posiciona assim. Legal. O Lee, queria fazer uma provocação aqui, você tirar um pouco o chapéu de Lee da Avenue e um pouco do Lee, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos vendo tudo o que está acontecendo, né? Assim, a Bolsa Americana continua fazendo os highs da vida, toda uma história aí das magníficas.
Está super cara há 20 anos,
né? Está super cara há 7 anos, né? Assim, qual que tem sido o sentimento para quem é investidor lá de fato? Eu lembro que eu te encontrei, acho que faz mais de um ano atrás, né? Você falou assim, tirei meu último real do Brasil. Você falou assim, eu já tinha pouco, enfim, mandei todo o meu recurso para lá. Você é uma prova viva de uma pessoa que, né, resolveu investir todo o dinheiro lá fora e até poderia ter dinheiro no Brasil de alguma forma.
Assim, a minha liquidez já tá, minha vida tá toda lá.
Sim,
né? A tua vida tá lá. Meu risco tá todo aqui, né?
Sim.
A gente explora o mercado brasileiro.
Sim.
A gente paga imposto aqui, né? A paga imposto aqui, muito mais paga imposto lá.
Sim.
Né? Teve uma empresa brasileira, né, americana, na sua infraestrutura, mas que atende aqui. Agora, eu como investidor, assim, uma das coisas que eu aprendi, e de novo, por estar morando lá, de viver lá, e eu tenho uma estrutura de investimento muito mais conservadora, dados os riscos que eu tomo no lado empreendedor, né? É que Brasil é ativo de risco, né? Que o que varia não é o dólar, e sim o real, né? E que entre alternativas de risco, eu encontro alternativas de risco talvez mais maduras para mim que moro lá. Então, depois que passou a necessidade de eu ter reais para o meu fluxo de caixa, né, cara, já está lá. Então, meus ativos líquidos aqui no Brasil são muito, muito poucos. Né? Falar de ter um real aqui é mentira.
Não, sei.
Mas não é mais a parte importante, tipo, longe de ser uma parte importante do meu patrimônio.
Sim.
Né? E, de novo, eu acho que demora tempo. Eu demorei, eu estou lá morando, vou fazer 6 anos agora. Acho que eu demorei uns 4 para parar de traduzir real para dólar. Sabe? Toda vez que eu comprar um chocolate, uma Coca-Cola, falar, nossa, estou pagando 6 dólares, falando 30 anos, sei lá, nessa desgraça. Então demora tempo. Passou muitos anos.
Né? Convertendo.
Não é nem isso. Mas olha assim, nossa vida.
Ela... Sim, o home bias, né? É aquela ideia de você ter a vida inteira pensado em investimentos sendo brasileiro, né?
Olha como na nossa vida. Tudo. Eu tenho 44 anos. Mas quando eu era criança, era só produto nacional também. Não tinha Nutella, era Yoyocrem. Né? Então, a nossa estrutura de consumo de entretenimento, de alimentação, de vestuário, de tudo, né? Ela globalizou demais. A única coisa que não se conectou com o mundo foi o nosso bolso. É muito doido você pensar isso. Né? E demora muito tempo.
Sim.
Então, você falar, nossa, isso o dólar sobe, isso o dólar cai. Porque como você está traduzindo 100% do tempo, você está sentindo volatilidade, e volatilidade no nosso sentimento é igual a risco, não é? Assim, sem sacar, demorou uns 3, 4 anos para eu parar de traduzir. Hoje já parei. Aí na hora que eu parei, eu comecei a olhar para os meus ativos de Brasil e eles eram a volatilidade.
Sim.
Eu falei assim, pô, então, você não quer o risco, eu sou super conservador. Traz tudo para cá.
Né? E o brasileiro, na média, ele investe mais lá fora quando o dólar cai ou quando o dólar
cai? Assim. O grande acelerador aqui é... Você tem alguns aceleradores e desaceleradores. A trajetória de que brasileiro vai ter entre... Eu acho que é mais, tá? Mas que a gente, é meu consenso. Entre 20% e 30% da penetração será internacional. Né? É uma trajetória independente. Vai acontecer ao longo da próxima década. Tá. Se isso é mais para 5 anos ou 10 anos, tem a ver com juro e preço da moeda. Uhum. Então, assim, dólar cai, você acelera... A transferência. O dólar sobe, você desacelera, porque dá mais angústia. De novo, você está percebendo. E a gente, eu acho que no tempo a gente vai começar a falar. O dólar apreciou ou desapreciou. É o real caiu, o real subiu. Engraçado que o americano fala dólar está 5, o real está 5. É o dólar está 0,20. Uhum. O real está 0,20. É o contrário. Porque entende as volatilidades da moeda. Agora, o que acelera, isso acelera. Caiu. Agora, o que acelera mesmo é a queda de juro. Mas você tem ainda no imaginário popular, e aí você tem que sentar na matemática e mostrar que a Selic, a gente tem lá, nada ganha da Selic, nada ganha do CDI quando está acima de 10, ganha várias vezes. Uhum. Ainda mais quando você coloca o componente moeda. Então você precisa aí proteger de forma mais importante tudo.
Temos um intruso aqui.
Acho que tem um tema também que é importante. A gente falou bastante aqui de risco e preservação, mas investir nos Estados Unidos dá acesso às teses seculares. Sim. Que a gente vive. Você pensa no Brasil, é exportadoras, agro, uhum. Eventualmente empresas da indústria local. Você pensa em Estados Unidos, você pensa em tecnologia, sem fazer o julgamento aqui de valuation, que a gente já falou que está cara, talvez há bastante tempo, mas você tem tecnologias, tem toda a parte de biotecnologia, health tech, toda a parte de social, uhum. Network. Agora a gente tem visto muito a questão do AI, isso não tem nada de AI no Brasil. Não. Talvez por isso que o jovem, ele já é mais acostumado, porque ele nasceu embedado. Sim. Dentro dessa cultura de tecnologia
e agora tem acesso.
E tem acesso. A pessoa mais velha, talvez ela tenha uma barreira muito maior para acessar essas empresas que não estão tão no cotidiano delas.
É, e assim, de verdade, Petrobras, Vale, nunca fez parte do meu dia a dia. Assim, eu nunca peguei num negócio de ferro, sei lá, molhei a mão no petróleo. Assim. E como você falou, na vida de todos nós, esses cases que são listados lá fora, cases de inteligência artificial... Né, de, até hoje a gente vê, sei lá, de biotech ou de, farmacêuticas farmacêuticas, né, esse negócio de
Ozempic.
Não, é loucura. Uhum. Né? Todas são negociadas lá fora. Né? Então, assim, acho que essa geração que tem muito mais intimidade com essas marcas, que transforma transformações seculares na coisa, né, e agora tem acesso, cara, vai mais para lá. Eu acho assim. Quanto o brasileiro vai investir lá fora, o futuro dirá. Eu acho que vai ser para cima de 30%, né? O consenso é mais perto de 30%. Uhum. Agora, dentro das classes de ativo, quando você faz classe, renda variável, aí eu acho que é perto de 100%. Né? A gente vai tudo para fora. Assim, e não é só assim, as empresas vão buscar mais capitalização lá fora. Né? Vão buscar outros tipos de... E não é só empresa brasileira, as empresas do mundo inteiro fazem isso. Porque tem mais investidor, tem mais liquidez. Né? E aí... Acontece agora, tem empresas que têm outros tamanhos, mas o mercado vai acontecer mais lá. E esse negócio é interessante, né? O jovem investidor tem investido muito em teses seculares, até menos do que a empresa. Então, o ETF é um negócio muito potente ali. Então, quais são as mega tendências, né? A turma fala. Então, a mega tendência de AI, assim, é uma mudança assim, estrutural na forma de vida da gente. Tão grande, eu acho que vai ser muito maior até do que foi a própria internet nos anos 2000. Né, que deu o tamanho das empresas hoje. A Amazon, né, Google, Meta, são as empresas de 20 anos todas essas. Né, alguns até menos. AI deve acontecer mais rápido, porque você já tem essa base mais estabelecida. E deve ser mais profundo. Então, como usufruir? Eu escuto muito assim, puto, de garotos, né, que vão lá, nossa, adoraria ter começado a investir em 2000, porque eu pegava a Amazon a nada. Né? Mas uma das oportunidades, hoje, se você identificar, assim, ETF lá não era tão grande assim, nas mega tendências, você começa a identificar coisas que são óbvias, né? Tipo, cara, AI vai mudar o mundo. Pô, biotech vai entrar, energia limpa vai entrar de uma outra forma. E entra hoje, né, e consegue usufruir isso ao longo dos anos, talvez você tenha uma oportunidade de investimento em renda variável de forma muito mais racional do que era na gente lá tentando adivinhar futuro lendo o balanço de uma empresa que a gente tem muito pouco contato com o que de fato ela faz. Sim. Né, que de fato ela promove impacto e transformação. Então essa é uma das grandes belezas do mercado americano. E é interessante que lá, assim, acho que a única grande tendência mundial tecnológica que não foi capturada por ali foi cripto.
Né? Que ficou para trás.
Não, que o mercado não participa tanto.
Agora, né? Que você teve a listagem,
é,
né?
É um jeito de. Mas quando você fala de AI, própria internet, tudo isso é liderado por americano. Né? As empresas de lá. Então, ter acesso a esses ambientes é importante e vai criar um impacto tremendo na forma de forma geracional do brasileiro investir em renda variável. Porque de verdade vai ganhar. De novo, acesso não é só poder comprar e vender, é poder entender o que está comprando. Poder entender e ficar próximo da tese, conseguir dormir com o que você tem. Né? Sei lá, tem empresas que a gente. E uma outra coisa super interessante que eu vejo. Você pega o Ibovespa, ele é composto pelas mesmas empresas há quantos anos? Né? Não é dinâmico. O S&P, sei lá, 20 anos atrás, devia ser empresa de petróleo, super capital intensivo, GM, né? Carro, hoje em dia é outra coisa. Né? Então, esse dinamismo, cara, nas mega tendências é o que é na renda variável de verdade. Né? Aquele negócio que a gente sempre viu, né, como criança, né? O que é investir na bolsa é um pouco em cima disso, entendeu?
É, tem até uma. Assim, de alguma forma, o pessoal tentou criticar a história das sete magníficas, né? Na verdade, assim, as sete magníficas chegaram lá, né? Assim, falou assim, ah, não, o S&P está subindo por causa das sete magníficas. Não, em algum momento as sete magníficas nem tinham participação relevante no S&P. Elas cresceram dentro do próprio S&P e, eventualmente, se elas continuarem indo bem, elas vão continuar puxando, né? Aí, ou, eventualmente, uma delas vai cair ao longo do tempo e vai dar participação para uma outra que vai subir ao longo do
tempo. E acho que em outras teses, porque eles dominam muito as teses tech,
né?
Mas você tem teses de biotech crescendo violentamente ali.
Sim.
Você tem teses de inteligência, desculpa, de energia limpa crescendo violentamente ali.
Sim. E até quando a gente olha a economia velha, a gente fala petróleo, né? Economia velha, a gente pensa em Petrobras aqui, lá você tem as maiores produtoras, ou uma das maiores, né? Que aí você tem no Oriente Médio também uma concentração grande, mas em valuations atrativos, com geração de caixa, com uma segmentação de todos os processos, tem o midstream, tem várias cadeias ali que você consegue acessar também em empresas da velha economia, mas com uma inovação muito grande por conta do ambiente
competitivo. E outra coisa que eu aprendi quando comecei a ter mais, quase que meu patrimônio lá, é que você não precisa inventar muito. Não precisa ser tão criativo na tua carteira para ficar achando oportunidade. Tem um papai e mamãe ali, super seguro, super, sei lá, travadinho, né, de S&P, das teses que você acredita, de renda fixa com um risco muito claro, né, por conta do, pô, é high yield isso aqui, é soberano. Então, você não precisa inventar muita rota, você tem uma carteira alocada em moeda forte, na maior economia do mundo, numa jurisdição tão robusta. Então faz todo sentido do mundo. Uhum. Né? E acho que criar esse acesso de forma robusta, né, pró-país, expandindo a infraestrutura, é meio no-brainer, né? É engraçado como demorou para começar. Então, não são grandes genialidades, assim. Acho que é muito mais de, pô, chegou a hora, não dava para fazer antes também. Né? Mas acho que agora vai.
É, acho que também tem essa questão que demorou até, né, para a gente conseguir né, ter plataformas boas como a Avenue disruptando o mercado e a gente. É, deixar aqui o gancho até no final. Eu queria te agradecer em primeiro lugar ali pela disponibilidade, muito bom ter você aqui. É, agradecer também a Avenue pela parceria. Dizer pro pessoal de casa que quem também quiser, né, ter assessoria com a gente, o Caio é nosso sócio lá, que cuida de toda essa parte de atendimento dos clientes que querem ter recursos lá fora, ajuda toda nessa parte de estruturação de offshore, avalia se efetivamente vale a pena começar investindo na pessoa física mesmo e depois abrir uma offshore. É, dizer que, enfim, lá na Wealth a gente também pode atender os clientes dessa forma, tá bom? De novo, agradecer aqui o Lee, parabéns ele pelo esse crescimento espetacular e torcendo aqui para que a plataforma continue evoluindo, que a gente continue com essa parceria por bastante tempo e levando os brasileiros a pensar cada vez mais de que eles têm que ter mais recursos lá fora.
Eu agradeço e acho que você falou isso mesmo, né? Parceria, porque tudo está sendo construído, né? Eu acho que eu vejo muito pelos clientes da Nord, né, conosco ali, o quanto as carteiras ficam estáveis, conseguindo entregar justamente o que você propõe a fazer. E a gente também aprendendo, né? Às vezes vocês ligam lá pra gente e falam, pode melhorar aqui, acho que esse produto falta, vamos trabalhar um pouco nesse outro, UCITS ETFs, por exemplo. Uhum. Então a gente precisa que essa parceria vá amadurecendo, crescendo, ganhando sempre mais confiança, olho no olho, para a gente também ir construindo. E, de novo, obrigado por ajudar a gente nessa expansão internacional. Acho que vocês são mais responsáveis no final do que a gente.
Ah, que isso. Pessoal, queria agradecer a todo mundo pela audiência, pelas perguntas aqui também. O programa fica gravado, então vocês podem assistir depois. Enfim, um abraço aí e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Grande abraço.